sabe como funciona, né? Treino é treino, jogo é jogo. Teoria encerrada, teoria resolvida, hora de treinar, hora de colocar a teoria em prática. É muito importante sempre fazer isso. Vamos então fazer algumas questões de pregão, sempre lembrando que no seu estudo você tem que fazer uma quantidade bem grande de questões. Mas como o pregão ele é relativamente pequeno, até com uma quantidade um pouco menor de questões a gente consegue bater bem ele. Mas é sempre legal treinar muito, tá? Questão nunca é demais. Sempre tendo também um certo bom senso. Para você ver ali, para não pegar questão também absurda, questão às vezes muito específica de um cargo que vai trabalhar aí na área, sabe aquela questão viajada? Aí não serve de padrão, não. Uma outra questão zoada existe por aí, mas sempre aquela história: quanto mais questões fizer, melhor. Então, bora lá? Vamos treinar? Então, vem comigo, bora para a nossa primeira questão. Acompanha aí. Olha só. Um órgão público pretende realizar processo licitatório para a construção de um posto de saúde comunitário, orçado em 350 mil dinheiros. O prazo de execução da obra será de 13 meses. Tendo como referência esse caso hipotético, julgue o item a seguir, considerando a legislação aplicáveis à contratação de obras e serviços de engenharia. 1. O processo licitatório para a referida obra poderá ser feito na modalidade pregão presencial. Opa! O que a administração quer fazer? Uma obra. O valor pouco nos importa para o pregão. O pregão não está nem aí para valor, não, tá? O que a gente leva aqui em conta no pregão? O objeto da licitação. E o pregão, ele serve para quê mesmo? Para a aquisição de obras e serviços comuns. Obras? Obras não. Olha só. Cuidado, não é para obras, é para aquisição de bens e serviços comuns, não obras. Cuidado. Então, quando a administração pública vai comprar alguma coisa, é o pregão. Vai comprar o quê? Ah, um bem ou um serviço comum. Obra não. Obra não. E se for um serviço especial que não está enquadrado aqui como comum, também está fora. Então, essa foi bem fácil a gente encontrar o erro, né? Estou aproveitando para revisar, mas a gente sabe que obra não pode mediante o pregão. Primeira questãozinha está errada, essa foi bem suave. Vamos para a próxima? Sim, querido professor, então tá, vamos para a próxima. Olha a segunda questão. A licitação na modalidade de pregão pode ser adotada para aquisição de bens e serviços comuns. Ó, está falando do pregão, está falando que é para a aquisição, para venda não, né? Para aquisição, beleza, de bens e serviços comuns. Até aqui a gente está gostando, hein? Até aqui está bem. Que são aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos no edital por meio de expressões usuais de mercado. Coisa linda, questão correta, certíssimo, conceitinho bem de boa, bem copiou-colou do pregão. Beleza? Então tá bom. Viu aí que tá tudo certinho? Vamos já para a próxima. Vamos para a terceira, que essa foi fácil demais. A administração pública decidiu contratar algumas atividades de engenharia utilizando a modalidade pregão. Por se tratar de serviços técnicos de manutenção predial, com especificações usuais no mercado, foi realizada a consulta sobre a adequação da modalidade à área de engenharia, que se posicionou favorável ao pregão. Foram nomeados três servidores para compor a equipe responsável pela licitação. De acordo com a legislação vigente, julgue o item a seguir a respeito da situação antecedente. Para a modalidade pregão, no que couber, aplicam-se subsidiariamente as normas da 8666. Olha, cuidado com esse tipo de questão, porque o que você vai responder se está certo ou errado é isso aqui. O que estava lá em cima, a banca falou, nós podemos levar em consideração em alguns casos, mas lembre-se, o que nós julgamos se está certo ou errado é a assertiva. E a assertiva é essa aqui. A pergunta é essa. Para a modalidade pregão, no que couber, aplicam-se subsidiariamente as normas da 8666? Sim. Quando a 10.520 for omissa, partiu procurar a resposta na 8666. Questão correta. Ah, mas professor, ali falou que... Não interessa o que ele falou. O que interessa é a assertiva. Então, cuidado com às vezes o enunciado. Ele traz algumas informações que é só para desviar a atenção. Ele pode cobrar até em outras questões alguma informação, mas aqui a gente julga a assertiva. E essa assertiva, correta. Pode marcar lá então. Está corretinha. Bora para a próxima. Bora para a quarta. Olha, o enunciado é o mesmo. Beleza? O enunciado é o mesmo. Então, nem vamos ler ele de novo. A gente já leu. Caso na prova você tenha dúvida, beleza, leia de novo. Mas a gente já leu. É o mesmo enunciado. A gente vai direto na assertiva. No pregão em apreço, será permitido adotar o tipo de licitação técnica e preço para serviços de engenharia? Pois se tratar de serviço de manutenção predial. Peraí. No pregão, o único critério utilizado, admitido, é o de preço. Não tem técnica. O pregão utiliza apenas licitação do tipo menor preço. Então está errado, não tem essa parada de técnica no pregão. O pregão, diferentemente da 8666, existe, ele adota apenas um tipo de licitação, que é o menor preço. Técnica tal não rola aqui. Portanto, questão errada, beleza? Ele não tem admissibilidade na técnica. Muito bem. Para a próxima. O vencedor de determinado pregão eletrônico, que deixar de celebrar o contrato objeto do certame, ficará impedido de licitar e contratar com a administração pública pelo prazo estabelecido na legislação. Olha, ele deixou de celebrar o contrato. Isso é uma infração? É. Isso é uma infração. Nesse caso, ele fica impedido de licitar e contratar com a administração pública? Fica pelo prazo estabelecido na lei. A banca nem perguntou que prazo é esse. Qual prazo é esse? É um prazo de até 5 anos. Mas a questão está correta. Realmente é algo que acontece com o cara que deixou de celebrar o contrato. Está correto a alternativa 5. Deixar de celebrar o contrato é uma infração administrativa passível de punição. E uma das punições cabíveis é exatamente essa que aí nós vimos. Impedido de contratar e licitar. Beleza, essa foi também bem de boa. Vamos para 6. Se o licitante é vencedor, não assinar o contrato no prazo estipulado, a administração poderá convocar os licitantes remanescentes. Na ordem de classificação. Até aqui está coisa linda. O vencedor não foi, ele foi chamado. E ele, tipo, cagou por isso. Falou, ah, não vou, não vou, não quero mais. Beleza, ele vai ser punido por isso. Mas o que acontece? Ela vai convocar os licitantes remanescentes, ok? Na ordem de classificação. Ou seja, o primeiro está fora, chama o segundo. O segundo está fora, chama o terceiro. E assim sucessivamente. Agora, olha só, até aqui então, ó, tá correto, beleza? Desde que obedeça às condições de preço e prazo oferecidos por cada um deles. Então, ó, tem o licitante A, o B, o C e o D. O A falou que faz por 100, o B falou que faz por 102, o C por 103, o D por 104. Este pequeno animal, que é o A, foi eliminado. Ela vai chamar o remanescente na ordem de classificação, que é o B. Beleza, ela vai chamar nessa ordem. Agora, olha só, a administração pública é obrigada a obedecer o preço do B? Não, ele não é obrigado, não. Ele pode negociar diretamente. O B, ele não é obrigado a mexer no preço dele. Ele fica obrigado por o que ele ofereceu, que é 102. Mas a administração, ela pode negociar diretamente com ele para obter um valor mais baixo. Então, ele falou, ó, desde que obedeça. Não, ela não é obrigada. A administração não é obrigada a acatar o preço dele. Ela vai negociar. Então, ela tem que respeitar a ordem. Esse aqui foi eliminado, vem para esse. Esse foi, vem para esse. Esse foi, vem para esse. Tem que obedecer à ordem de classificação. Mas a administração pública não é obrigada a acatar o preço dele, pois ela vai negociar diretamente. Portanto, questão errada. Beleza? Beleza, muito bem. Vamos então para a próxima. Você vê como é importante entender um pouquinho, porque aqui o erro, ele era meio malicioso. A pessoa fala, cara, eu me obrigado, tal, tal. É uma questão feita de forma meio maliciosa. Para se você já não tem essa malícia, às vezes a pegadinha pega e faz parte, entendeu? Totalmente normal. A gente está aqui para errar agora, para não errar na hora da prova. Vamos para a próxima questãozinha. Vamos para a questão número 7. É vedado ao pregoeiro, após a fase de lances, negociar com o licitante vencedor preço melhor para a administração. É vedado? É nada. Lógico que não é vedado. Pregoeiro pode fazer isso aqui sim. Lembra que o pregoeiro também poderia ser chamado de pechincheiro. Depois que chegou o vencedor, ele selecionou já a melhor proposta. Não quer dizer que ele acata ela. Ele chega pro cara e fala, bora conversar no cantinho? Vem comigo, vem comigo. Falou, fi, essa proposta não vai rolar, eu não vou contratar. Faz melhor. Ele vai lá negociar, ele vai pechinchar. Ele pode sim, não é vedado não. Portanto, errada a questãozinha número 7. Bem de boas também, né? Vamos combinar. Que depois que você entende a sistemática do pregão, uma questão dessa é muito fácil. 8. No curso da sessão do pregão, caso não existam pelo menos 3 propostas válidas, ou seja, com preços até 10% superiores ao preço da proposta de menor valor inicial, o certame deverá ser paralisado. Olha como funciona o pregão, ó. A gente pega a oferta mais baixa e, além delas, nós pegamos também as ofertas até 10% superiores. E isso a gente manda lá para a etapa de lances verbais sucessivos. Se nessa situação aqui em cima nós não tivermos pelo menos 3, o que que a gente faz? A gente pega os 3 melhores, ele não é paralisado não. Nesse caso, a administração pública pega as 3 melhores propostas e vida que segue. E vida que segue. Vai parar por quê? Vai parar nada não. Continua. Questão errada. Então, se nessa situação aqui não houver pelo menos 3, nós pegamos as 3 melhores propostas e vida que segue. Bora continuar com o pregão. Beleza? Beleza, professor. Então tá, vamos para a próxima questão agora. Para 9. O pregoeiro é necessariamente servidor do órgão ou da entidade promotora da licitação. O pregoeiro é sim. O pregoeiro obrigatoriamente tem que ser servidor do órgão ou da entidade. Cuidado para não confundir o pregoeiro com a equipe de apoio. A equipe de apoio é que, em sua maioria, será servidor titular de um cargo efetivo ou emprego público, preferencialmente do órgão da entidade. Cuidado para não confundir, então, o pregoeiro com a equipe de apoio. O pregoeiro tem que ser servidor do órgão da entidade. Equipe de apoio, não. Ele é preferencialmente, beleza? Então, cuidado. Cuidado para não confundir, ó. A equipe de apoio, em sua maioria, tem que ser titular de um cargo efetivo ou de emprego público e preferencialmente um servidor integrante do quadro permanente daquele órgão ou entidade. Então, cuidado para apenas não confundir. Da forma que está 9, correta. Muito bem, questão correta. Vamos para 10. O prazo fixado para apresentação das propostas, contado a partir da publicação do aviso, é de 8 dias corridos. Isso também foi fácil também. 8 dias corridos não, 8 dias úteis. Vamos combinar que isso aqui também foi uma questãozinha bem de boa, né? Decorebinha suave. Então está errada essa questão, pois nós sabemos que o prazo mínimo é um prazo mínimo de 8 dias úteis e não 8 dias corridos. Dia útil, aquele que a gente conta em dia útil. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, se houver expediente. Dia corrido é aquele que vai contando tudo. Sábado, domingo, feriado, não são em dias corridos, são em dias úteis, beleza? Beleza. Então vamos para a próxima agora. 11. Declarado vencedor, os demais licitantes podem manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer. Maravilha! Até aqui está correto. Foi declarado vencedor, a pessoa chega na hora e fala: não concordo, vou recorrer por essa razão. Ele tem que se manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer. Só que ele não vai pegar do nada e falar: ah, aqui tem um recurso. Ele não vai arrancar um recurso do nada. Ele tem que fazer. E qual que é o prazo que ele tem que fazer esse recurso? Qual que é o prazo? 3 dias. Então, vamos continuar analisando. Sendo-lhe, nesse caso, concedido o prazo de 2 dias úteis, já está errado. 3 dias está na lei das ações do recurso. Ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar contrarrazões também no prazo de 2 dias. Cara, se aqui falou útil, aqui não falou, até por isso estaria errado. Mas não, também tem um prazo de 3 dias. Questão 11, errada. Você vê? Número. A PAN cobrou um número. Faz parte. Decoreba braçal. Tem coisa que é entender, tem coisa que é decorar. Isso aqui é decoreba. Só que o examinador é que não quer esforçar demais para fazer uma questão. Ele joga o número, quem lembrou, lembrou, quem não lembrou, azar. Por isso que o resumo é importante. Chega na semana da prova, dá aquela papiradinha, tá fresco na cabeça, você lembra tal. Então, cuidado. E deixa eu te dar uma dica para te mostrar por que isso aqui está errado. Olha só. Uma outra dica, tá? Mesmo que você não lembrasse o prazo. Ó. Quando ele vai apresentar o recurso, ele tem um prazo para as razões e depois tem um prazo para as contra-razões, que é tipo para contestar o recurso. A gente sabe que as razões são apresentadas num prazo de 3 dias. E essa é uma regra geral no direito. O mesmo prazo para apresentar a razão é o prazo para contestar, para contra-razoar. Então, sempre vai ser aqui, como uma regra geral, o mesmo prazo. Cara, e aqui ele falou dia útil, e aqui não. Mesmo que você não lembrasse o prazo, se soubesse essa regra geral do direito, você conseguiria resolver aí também, beleza? Mesmo que não lembrasse o prazo, viu que interessante? Beleza, então vai. Vai dando uma olhadinha aí. Ok? Ok, então o prazo para contra-razoar é usualmente o mesmo prazo que nós temos para apresentar razões, é o mesmo prazo que nós temos para contrarrazoar. E aqui a lei não falou em dias úteis, ela falou dias. Quando a lei fala dias, são dias. Quando quer dia útil, está escrito dia útil. Muito bem. Então está errada número 11. Bora para 12. Um procedimento da modalidade pregão que permite agilizar o processo licitatório é a verificação da habilitação somente do licitante que apresentar a melhor proposta, invertendo-se assim a sequência de fases adotada nas outras modalidades de licitação. Então, olha só, como que é ali na 8666? Como que é nela? Ah, a gente tem o edital, aí tem a habilitação, e depois a classificação. E no pregão? No pregão, a gente tem a convocação, que é tipo edital mesmo, é como chama, e aqui é diferente. Primeiro tem a classificação e depois a habilitação. Ó, a gente vai verificar a habilitação somente do licitante que apresentar a melhor proposta. Ou seja, a gente primeiro vê quem é o melhor, para depois ver se ele preenche os requisitos. E realmente, nós temos aqui uma inversão das fases. Reparou que as fases estão invertidas? Questão correta. Então aqui a questão está correta, porque olha só, um procedimento do pregão que permite agilizar o processo licitatório é a verificação da habilitação somente do que apresentar a melhor proposta. Então, aqui no pregão, ó, aqui na 8666, primeiro a gente habilita todo mundo para depois ver quem vai ser o melhor. Aqui no pregão, primeiro a gente classifica. Vai estar lá o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. Aí a gente vai ver a habilitação só desse. Os outros não interessam, os outros perderam. Caso esse seja inabilitado, a gente parte para o segundo. Caso esse seja inabilitado, parte para o terceiro. Você reparou, então, que o pregão é mais rápido? Por isso que o pregão é mais rápido. Ele tem uma inversão das fases. No pregão, a gente não olha o documento de todo mundo. É uma diferença da 8666. A 8666 não foi tão bem pensada nessa parte. Pensa comigo. Imagina que tem 100 participantes. Caraca, velho. Na 8666, a gente vai analisar um por um, um por um, para eliminar quem participa e quem não participa. Aí depois que a gente vai ver, primeiro, segundo, terceiro, dá maior trabalho. O pregão, ele tem uma sacada mais rápida. Faz o seguinte, deixa esses caras brigarem. Depois a gente coloca primeiro, segundo, terceiro. Aí, em vez de analisar de todo mundo, a gente vai olhar só do primeiro, só do segundo. É tipo concurso público. Quando que ela vai olhar teus documentos? Ela só vai olhar teus documentos se você for aprovado, se você for vencedor. A mesma coisa o pregão. Ele é feito de forma mais inteligente, por isso que ele é mais rápido. Legal? Legal, beleza, correta. Então, a questãozinha número 12. Bora para 13. No pregão, os membros da equipe de apoio deverão ser, em sua maioria, servidores que ocupem cargo efetivo ou emprego no público na administração, beleza. E preferencialmente ao quadro permanente do órgão ou entidade responsável pelo evento. Bonito! Questão 13, correta. Então, cuidado para não confundir o pregoeiro com a equipe de apoio. O pregoeiro, obrigatoriamente, tem que ser um servidor daquele órgão, entidade que está promovendo a licitação. A equipe de apoio, na sua maioria, carga efetiva, emprego público, na sua maioria tem que ser o concursado, preferencialmente do órgão, entidade que está fazendo a licitação. Questão correta. Questão correta. Bora agora para 14. A administração pública pode utilizar-se da modalidade pregão para vender equipamentos eletrônicos oriundos de contrabando apreendidos em uma operação de fiscalização deflagrada pela Receita Federal do Brasil. Cara, o pregão não é para vender, o pregão é para comprar. Não é. Nesse caso aqui, o que poderia ser utilizado é o leilão. O pregão, ele é utilizado para aquisição e não para venda. Então, cuidado que o pregão não é para vender nada, o pregão é para comprar. Questão 14, errada. Reparou que aqui ele misturou um pouquinho com 8666, né? Beleza. Vamos para a próxima agora, vamos para a 15. De acordo com as disposições normativas acerca do pregão, julgue os itens a seguir. 1. Na fase preparatória do pregão, a autoridade competente justificará a necessidade de contratação, definirá o objeto do certame, as exigências de habilitação, os critérios de aceitação das propostas, as sanções por inadimplemento e as cláusulas do contrato. Copiou, colou da lei, por isso que é importante ler. Sim, tudo isso é feito na fase preparatória, na fase interna. 2. Após a convocação dos interessados para a participação da licitação, estes terão 5 dias úteis para apresentar propostas contados da publicação. Não, não. 5 não. No mínimo, 8 dias úteis. Então, o 2 está errado. 3. Poderá ser adotada a licitação na modalidade pregão para aquisição de serviços comuns. Beleza. Cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado. Maravilha, copiou e colou também. Copiou e colou que está na lei também. 1 e 3 estão corretos. E o 2 errado. Vamos ver aqui então. Assinale a opção correta. Alternativa C de sutiã. Alternativa C de sutiã. Apenas 1 e 3 estão corretos. Bem facinho, né? Bem de boa esse aqui. Bem textinho de lei, na cara de pau mesmo. Bora para a questão 16. Ao contratar uma modalidade, ao contratar um serviço pela modalidade pregão, a licitação encerrou-se sem manifestação imediata e motivada do licitante. Nessa situação, conforme a Lei 10.520. Dá uma batida de olho rápida nas alternativas, ó. A adjudicação é realizada pela autoridade, homologação pelo gestor. B, adjudicação, homologação pelo pregoeiro. C, a adjudicação é realizada pelo pregoeiro e a homologação é pelo gestor do contrato. D, reparou mais ou menos o que a banca quer? Sim, professor. Então tá. Veja bem. A adjudicação, que é entregar o objeto da licitação ao vencedor, quem faz? Depende. Isso depende. Se não teve recurso, seguiu o trâmite normal. É o pregoeiro. Se teve recurso, quem julga o recurso? Autoridade competente. Se a autoridade julgou o recurso, é ela que vai adjudicar. Beleza? Beleza. Então a pergunta: nesse caso aqui, teve recurso? Então quem vai adjudicar? O pregoeiro. Beleza. E homologar o pregão, homologar, assinar e falar que está tudo ok. Aí é a autoridade competente, nunca é o pregoeiro. Então vamos procurar essa resposta. No caso. Olha só, a adjudicação é realizada pela autoridade competente, está errado. B, a adjudicação e a homologação pelo pregoeiro. Adjudicação sim, homologação não. C, a adjudicação é realizada pelo pregoeiro, beleza. E a homologação é feita pelo gestor do contrato? Não, cara, não é gestor do contrato que a lei diz autoridade. Olha D, a adjudicação é realizada pelo pregoeiro, ok. E a homologação é feita pela autoridade competente. Legal? Alternativa D. Alternativa E. A adjudicação e homologação são realizados pela autoridade competente. Não, adjudicação não, só homologação. Nesse caso, como não teve recurso, o próprio pregoeiro é quem vai adjudicar. Alternativa D. Viu que questão simples? Só que era o seguinte. Nossa, professora, eu cheguei na prova, eu vi essa questão, eu lembrava assim, que falei, cara, tem o pregoeiro e tem a autoridade, eu só não estou lembrando quem faz o quê. Só não está lembrando a resposta, porque é exatamente que a banca está cobrando. Então, cuidado, tá? É o que eu te falei. A lei não é muito extensa, mas esses detalhezinhos é o que efetivamente são cobrados em prova. Legal, vamos para a próxima. Vamos lá, vamos para a questão 17 agora. Para aquisição de bens e serviços comuns, isto é, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos por edital, mediante especificações usuais de mercado, a licitação A é dispensável, B pode ser por pregão, C convite, D leilão e E modalidade tomada de preços. Pô, essa tá fácil, né? Até porque a gente teve aula de pregão, então é lógico que seria o pregão. Mas cuidado, tá? Porque em prova, essa aqui é uma questão que vem misturado com 8666. Então, você poderia até confundir. Aqui é óbvio que é pregão, porque nós estamos treinando pregão. Mas em prova, a banca nem ia falar isso para você. Você tinha que sacar que com essas partes que ela disse, esses vários elementos, alternativa B de bola, muito fácil vemos que era o pregão. Essa nem contou, né? Tá, vamos para a próxima, vamos para 18. O Departamento de Administração de uma Secretaria de Educação, responsável pelas compras e alienações necessários. Peraí. Aí perdi, achei. Responsável pelas compras e alienações necessários à execução das atividades do órgão, recebeu recursos específicos para a renovação dos equipamentos de informática que não estavam mais em funcionamento nos laboratórios de informática das unidades escolares. Tá, falou, só encheu linguiça, velho. Só encheu linguiça. A aquisição dos novos equipamentos e a alienação daqueles não mais utilizáveis deverá ser feito por meio de? Vamos lá, para comprar, pregão. Aquisição de bens e serviços comuns, pregão. E para alienar aqueles que ela não usa mais? Pregão não é, cuidado. O que que a administração utiliza para alienar bens móveis inservíveis? Leilão. Vamos procurar então. Olha, pregão, considerando que trato de. Não, mentira, o pregão é só para aquisição, ó. Mas olha aqui a pegadinha, ó. Tinha alienação também. B, pregão para compra. Beleza. Então, ó, o pregão para compra e o leilão para alienação. Maravilha! Alternativa berebuela. Olha só a C. Qualquer das modalidades licitatórias previstas na 8666. Não, aí já virou bagunça, né? O concurso, imagina um concurso para vender. Ó, eu vou vender para quem comprar mais bonito. Não, que com, você vê que não tem nada a ver a C? D. Convite para aquisição dos novos bens e pregão para alienação. Vixe, pregão é para comprar, não para vender. Leilão conjunto, ó, tipo assim, eu vou comprar um novo, mas você tem que pegar o velho junto. Que absurdo, né? Muito fácil verificar que a alternativa B era o nosso gabarito. Bora para 18. 18 não, bora 19, né? 18 fizemos. Nos termos da 10.520, a equipe de apoio do pregão deverá ser integrada. Ó, cuidado que não é do pregoeiro, hein? Tá falando da equipe de apoio. Alternativa A. Em sua maioria, por servidores ocupantes de cargo efetivo ou emprego da administração, beleza. Está meio mal feita, mas está correto. B. Obrigatoriamente pertencentes ao quadro permanente do órgão entidade. Ih, errou aqui. Não é obrigatoriamente, é preferencialmente. B. Apenas por servidores ocupantes de cargo efetivo ou emprego na administração. Não. Apenas não. Nós sabemos que é na sua maioria. Pertencentes ao quadro. Não é pertencentes, né? É preferencialmente. Então, bem erradinha essa. Alternativa C. Em sua maioria. Bonito. Por servidores ocupantes de cargo efetivo ou emprego da administração. Beleza. Preferencialmente. Pertencentes ao quadro permanente do órgão, entidade, promotora do evento. Show de bola! Alternativa C de sabonete é a alternativa correta. Pode marcar aí. Alternativa C de sabonete. Muito fácil, né? Olha a D. Apenas por servidores ocupantes de cargo em comissão. Aí já começou a falar barbaridade, tá? Aí já começou a falar barbaridade. E. Apenas por servidores ocupantes. Não, não é apenas, é a maioria. Então ficou bem fácil. Verificarmos a alternativa C. Ok? Ok. Bora para 20. A Lei 10.520/02 estabelece que: A. O pregão é destinado à aquisição de bens e serviços da natureza intelectual. Né? Comum. B. A definição do objeto do pregão é ato realizado na fase externa. Não, é na fase interna ou preparatória que a gente define. C. No pregão é vedada a exigência de garantia de proposta. É, tá certo isso, não pode mesmo. Alternativa C de submarino é a alternativa correta. Pode marcar aí. Alternativa C de submarino já tá na veia, vedada mesmo, não pode. D. A equipe de apoio no pregão deverá ser totalmente formada por servidores ocupantes de cargo efetivo. Totalmente não, na sua maioria. Viu como esse troço é cobrado? E. O pregão é incompatível. Não, ele não é incompatível com o SRP. Ele pode ser utilizado. No SRP, no Sistema de Registro de Preços, nós utilizamos a concorrência ou o pregão. Então pode marcar a alternativa C, submarino, nosso gabarito. Bora para 21. Conforme estabelece a Lei 10.520/02 no que se refere à modalidade de licitação denominada pregão. A. Os licitantes deverão apresentar documentos de habilitação junto à Secretaria do Tesouro Nacional, de forma a se cadastrarem como fornecedores na fase de habilitação. Véi. Que a Lei 10.520 fala disso? Fala nada. Tem nada disso. O banco inventou tudo isso aqui. A 10.520 fala nada disso. B. A autoridade justificará. Ó, a B. A autoridade justificará a necessidade da contratação sem necessariamente definir o objeto na fase preparatória. Ah, é tipo assim: vamos fazer um pregão? Vamos. Por quê? Porque precisa. Para quê? Ah, não sei, para comprar alguma coisa aí. Vamos gastar um dinheiro. Tipo assim, quando tá com o dinheiro sobrando, você vai no shopping para quê? Ah, para gastar. Nem sabe no quê. Bom, como concurseiro é mais difícil fazer isso, né? Mas, tipo assim, não, não precisa definir o objeto. Faz um pregão lá para comprar um negócio. Não, cara. Na fase preparatória tem que ter a definição do objeto também. É obrigatório. Obrigatoriamente tem que ter. Tá errado. C. A fase externa inicia-se no momento da definição. Mentira! Não é que a definição, a fase externa, inicia-se com a convocação dos interessados. D. É utilizada para aquisição de bens e serviços comuns, os quais possuem padrão de qualidade e de desempenho objetivamente definidos. Maravilha! Alternativa D é o nosso gabarito. Tudo bonitinho. E não é permitido o acolhimento de recursos por ser uma modalidade simplificada e rápida. Pff, claro que tem recurso, a gente viu de forma imediata e motivada. Tem sim, bobeira. Tua 21 também foi bem de boas, né? Legal, vamos para agora a questãozinha 22. O Ministério da Saúde necessita promover licitação a fim de contratar o fornecimento de um lote de 3 milhões de fraldas geriátricas descartáveis para uso nos hospitais federais. Descrita esse objeto com base em especificações usuais de mercado. O valor estimado da contratação é de 5 milhões de reais e a entrega se dará até o final do exercício fiscal, em vista das características da aquisição e à luz do que dispõem as leis federais sobre licitação. São elegíveis as modalidades. Então, repare que aqui não falou só do pregão. Ele falou leis federais. Então, vamos lá, ó. Fralda geriátrica descartável. Falou que foi feito com especificações usuais de mercado. Então, nós sabemos que dá para usar o pregão. Tá. Mas olha o valor desse negócio. 5 milhões de reais. Quando nós estivermos falando de compras, qual que são os valores da 8666 mesmo? 176 mil, 1 milhão 430 mil. Então, visivelmente, a modalidade cabível aqui também é a concorrência, beleza? Então, A, leilão e concorrência. Que leilão, velho? Leilão é para vender, não é para comprar. B, tomada de preços e convite. Nenhum dos dois pode por causa do valor. C, concorrência e pregão. Maravilha, alternativa C. É o gabarito, pode marcar aí. Alternativa C de suvaco é o nosso gabarito, pode marcar o C. Pregão, porque são bens e serviços comuns, independentemente do valor, e também a concorrência, levando em conta o valor. A D falou tomada não, e a E falou concurso. Que concurso? Ah, é quem vender a fralda de maneira mais intelectual. Não, né, também bobeira. Alternativa C é o nosso gabarito. Bem de boa essa, né? Só que viu que questão interessante, que ela exigiu, ao mesmo tempo, o conhecimento de Lei 8666. Mas muito fácil, né? Bem fácil que ela cobrou da lei aqui. Beleza? Legal. Vamos para a questão 23 agora. A modalidade licitatória que não se aplica em obras, que não há limite de valor e o tipo de licitação é sempre o menor preço, denomina-se A. Essa ficou fácil, né? Pregão. Alternativa E de estratégia. É o pregão. É o pregão. Poxa, não se aplica em obras. Isso não ajuda muito. Não ajuda sim, por quê? Porque a gente já pode eliminar aí a concorrência, pode eliminar o convite que eles são para obras. Cara, dispensa não é modalidade. Escrituração, a pessoa tem que ser agredida, porque nem estudou licitações. Questão dada, até para quem desenrolava um pouquinho. Foi muito fácil essa, né? Nem conta. Vamos para 24. Com relação à modalidade de licitação denominada pregão e disciplinada pela Lei 10.520, assinale a alternativa correta. A. Então aqui ele está falando do pregão, ó. Aqui ele falou certinho do pregão. A. Somente é permitida a sua utilização nas licitações da União. Negativo. O pregão não é uma lei federal, é uma lei nacional. O pregão, a 10.520, é utilizada em todas as esferas, federal, federal, estadual, municipal e tal. B. Não poderá ser realizada por meio de utilização de recursos de tecnologia da informação. Pode, pode sim, está lá na lei, é o pregão eletrônico. C. Poderá ser adotada para aquisição de bens e serviços comuns. Verdade. Alternativa C de Sebastião. É o gabarito, pode marcar aí. Alternativa C de Sebastião. Está fácil, está dada. D. É atualmente a modalidade obrigatória para aquisição de bens de elevado valor. Cara, o pregão não tem nada a ver com valor. O pregão tem a ver com objeto. Então não é obrigatório, não tem nada a ver o pregão, pode ser usado a outras. O pregão, ele não leva em conta o valor, e sim o objeto da licitação. E a legislação não possui previsão de fase preparatória. Claro que tem. Eu inventei aquilo lá. Claro que tem fase preparatória. Então tá errado. Alternativa C é o gabarito. Beleza? Beleza. E vamos para a nossa última questãozinha. Olha 25, o que nos diz. No procedimento de pregão, se a oferta do licitante não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, para que um licitante seja declarado vencedor, segundo a Lei 10.520, o pregoeiro deverá. Então, lá no pregão que aconteceu, ó, um licitante não foi oferecer uma proposta que não é aceitável, ou ele foi desabilitado, ok? Ou a proposta não é aceitável, ou o licitante não foi habilitado. O que, que o pregoeiro vai fazer? O que, que o pregoeiro tem que fazer? A. Mandar publicar um novo edital? Não, não é isso que ele faz. B. Abrir a oportunidade para que os licitantes apresentem novas propostas independentemente de suas qualificações até obter aquela... Não é isso que ele faz, não. C. Anular o procedimento licitatório e efetivar a contratação direta do bem ou serviço não é caso de dispensa, a banca está mentindo. D. Examinar as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes na ordem de classificação e assim sucessivamente até a apuração de uma que atenda ao edital. Correto? Correto. Ele vai analisando até achar uma que atenda o edital. E. Julgar fracassada a licitação e efetivar a contratação direta. Mentira. Não tem essa hipótese aqui também. Alternativa D é o nosso gabarito. Maravilha? Maravilha, professor. Então foi bem tranquilo essa, né? Isso aqui é uma questãozinha aí que parecia difícil, meio extensa, mas deu para verificar que não era, não. Que ela era bem de boa. Legal? Legal. Fizemos, então, o nosso treininho. Conseguimos aí passar o pregão. A Lei 10.520 viu que não é uma lei difícil. Não é uma lei tão complicada quanto 8666. Mas acho que você conseguiu reparar aí também que os detalhes são importantes. Então, tipo, nossa, eu não lembro se é o pregoeiro, se é autoridade, se é dia útil, corrido. Então, como é uma lei relativamente curta, a banca é um pouco mais exigente. Então, dá uma lida várias vezes, coloca aí no seu roteiro de estudo, sempre deixa o machado bem afiado com os ninhos, faça questões e, ó, questão garantida. Muita gente acaba, olha, tem gente que nem estuda essa lei quando está no edital, você acredita nisso? O pessoal fala, ah, não, isso aqui é meio assim e tal. Até parece, né? Tem vindo pra caramba. Então, tá tudo feito. Mais um ponto descascado aí do nosso edital. Agora é contigo, é pôr a bundinha na cadeira, fazer o estudo, fazer a dedicação, ir lá e conquistar a sua vaga. Valeu? Um grande abraço, obrigado pela atenção, obrigado aí pela companhia e pela confiança. Tamo junto, até a próxima aula. Valeu!